Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e entramos no ponto 3 da nossa agenda, que são as audições do projeto de resolução número 71/3, uma iniciativa do Partido Socialista que recomenda ao Governo Regional dos Açores a execução urgente das intervenções estruturais na Bahia, na bacia hidrográfica que afeta as ruas do Ateiro e dos Afonsos na freguesia dos Arrivos, no Conselho de Ponta Delgada. Temos connosco o Sr. Eusébio Massa, que foi Presidente da Junta de Freguesia dos Arrivos entre 2009 e 2021, a quem agradeço a sua disponibilidade para estar aqui nesta audição e para melhor esclarecer as senhoras e aos senhores deputados acerca deste diploma que nós estamos a analisar. Já tive a oportunidade de explicar ao nosso convidado a nossa metodologia de trabalho e, por mais demoras, passaria então a palavra para uma intervenção inicial. Faça favor.
Bem, muito obrigado pelo convite. Portanto, em relação à situação das águas no caminho das Arribanas, portanto, não está só em causa a Rua do Ateiro e a Rua dos Afonsos, o caminho das Arribanas também é causado um problema no caminho das Arribanas, onde passa muito trânsito também, ali também é afetado ali no, com as águas que vêm da parte do caminho de, ou seja, de toda aquela zona de envolvente. Portanto, cá estou para poder explicar alguma situação que possa me colocar e estou disponível, portanto, para poder esclarecer aquilo que tiver ao meu alcance.
Senhor, muito obrigado. Senhores deputados, abro agora um período de inscrições. Às senhoras, os deputados que queiram fazer alguma questão, algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida a esclarecer. Sra. Deputada Márcia Goulart, do PSD, passa o
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, Sr. Eusébio. Desde já agradeço por estar aqui presente. Tenho duas questões muito, muito simples para colocar, para também percebermos e podermos decidir da melhor forma e dar o nosso contributo, que é, por aquilo que tomei conhecimento e depois de ler e analisar este projeto de resolução e de recomendação, sei que foi presidente de junta durante muitos, muitos anos, de 2009 a 2021, e que durante o seu mandato, este problema já era uma preocupação para a população que ali reside e, como disse, também no caminho das Arribanas. Acha que, no seu entender, as soluções agora propostas correspondem às reivindicações que a freguesia vinha desde então defendendo, ou poderia ser ainda mais para além disso? Isto seria suficiente? Gostaria também de perguntar que, tendo acompanhado esta realidade durante os anos em que foi presidente, diria que finalmente estamos perante uma oportunidade de resolver de uma forma definitiva este problema, ou haverá outras soluções que possam ser consideradas a tomar?
Obrigado, senhora deputada. Sr. José, se responder, tem a palavra.
Muito bem. Em relação a este problema, portanto, há ali uma situação que se há alguns anos. Este problema tem vindo a aumentar nos últimos 3, 4 anos. Há ali um problema no Algar. O Algar, portanto, há ali um Algar que está entupido, digamos. Ele está bloqueado completamente. Este Algar é que causa, ou seja, não quer dizer que no passado isto não acontecia. Não acontecia com esta frequência toda. Ou seja, que isto agora basta uma chuvada e aquilo vem pela rua abaixo. Portanto, este Algar está mesmo entupido. Ou seja, sei que houve uma tentativa da parte da Secretaria das Obras Públicas em tentar resolver essa situação, mas não conseguirem. Portanto, porque se tentarem, ou seja, se tentarem resolver essa situação do Algar, um dia realmente 80% destas águas iam para aquele canalizado, para aquele Algar. Por vezes acontecia o terreno ao ser lavrado, havia ali um desvio de águas e aí passava ao lado deste Algar. Foi construído também, na minha altura, uma retenção ali ao lado deste Algar para que essa linha de água ficasse direcionada a este Algar, mas, portanto, ele depois entupiu completamente e não consegue, de maneira alguma. Ou seja, dali ia muitas águas e conseguia-se resolver ali muita coisa. Agora, essa situação, eu não sei quais são as ideias, o que é que está a ser proposto da parte do governo, sabe, se já existe alguma proposta, se existe já da parte da Câmara Municipal também alguma proposta para resolver a situação. Portanto, o que eu acho que a primeira iniciativa tem que ser resolvida é aquela situação do Algar. E depois há que fazer ali algumas bacias de retenção, portanto, é montante, para que se possa resolver e minimizar o problema, que é grave. Causa ali muitos problemas aos moradores. Felizmente não há, seja, danos nas moradias, porque a rua, por ser inclinada, e aí ela não ganha uma velocidade, as águas ganham ali uma velocidade, ou seja, que faz com que não aconteça, apesar de já há uns anos atrás acontecer numa das moradias, mas também tem que fazer nos acessos às moradias, principalmente nas portas de entrada. Alguns moradores colocam lá umas chapas para bloquear a entrada de águas, para proteger essa situação. Mas, felizmente, não tem acontecido nada nesse sentido. Mas já aconteceu outras situações. Já foi há uns anos atrás um senhor que foi de arrasto. Portanto, que não é... Que é grave. É muito grave. Um senhor que foi de arrasto pelas águas, que tentou ir segurar um contentor do lixo, que aquilo vai tudo. Portanto, vai os contentores, vai tudo o que está na rua, vai tudo. Portanto, os carros... acontece alguns danos nas viaturas, mas só uma vez ou outra que acontecer, mas, ou seja, não pode arrastar-se durante a vida alguns metros. Né? Ou seja, essa situação do Algar e essas linhas de água que estão direcionadas a este Algar, se houver um esforço nesse sentido, resolverem aquilo que acontece. Ela diz: o Algar, há uma retenção ali, uma bacia de retenção, em que entra neste Algar. E depois, dali, ela vai para uma gruta. Esta água vai para uma gruta e 80% daquela água ia lá tudo a parar. O que é que há uns anos atrás isso acontecia? Bom, 3 em 3 anos, 4 em 4, acontecia uma situação desse género. Ou seja, quando eram muitas chuvadas, acontecia porque há outras linhas de água, né? A canada de Golias, a canada de Martins, há várias canadas que ali estão. E esta água direcionava-se, depois, por vezes, não ia pela esta linha de água, onde está direcionado este Algar. Se tentar resolver a situação do Algar, posso dizer que vai minimizar a situação. E depois não invalida que não venha construir essas bacias a montante. Portanto, já existem algumas, mas ainda não são suficientes. Eu sei que o governo tentou resolver esta situação há 2 anos ou 3 atrás. Até iniciaram, disse um empresário, que iniciaram lá a fazer umas bacias, mas depois não sei como é que ficou. Sei que não derem continuidade e a situação mantém-se. Volto a reforçar e volto a frisar, há ali um problema, o Algar está entupido, está completamente comutado, não consegue a água, agora entra portanto, e ela não volta a sair, portanto, pela esta bacia que lá está direcionada para esta linha de água, e pois, realmente causa ali um problema, porque estamos a falar de 15 km² de área de terreno impermeável, digamos, terrenos agrícolas. Que aquilo vem tudo parar à estrada, aos caminhos, que é chamado Caminho dos Barreiros, depois apanha ali a linha d'água que vai direcionada a este mesmo Algar. Portanto, esta para mim é, sem dúvida, uma das soluções que tem que ser encontrada e resolvida o mais rápido possível, porque aquelas pessoas vivem em susto completo, portanto, não sabem quando está a chover, ficam preocupadas porque se têm viaturas, porque... apesar de ali muitas moradias consegue-se colocar as viaturas no interior das moradias, mas nem todas isso acontece, e ficam preocupadas, é normal, e depois é assim, quando acontecem horas de ponta, ou quer que seja, não conseguem ter acesso às suas moradias, não conseguem lá passar mesmo. Portanto, é uma situação preocupante, que com certeza quem vive ali naquela zona, posso dizer, por exemplo, moradias à venda naquela rua, desvalorizam por esta situação, é grave. Portanto, quem construir e quem tem uma habitação, se quiser lá vender, está desvalorizada por esta situação. Isto é preocupante, portanto, é uma situação... Claro, sabemos que aquilo era uma... sabemos que a água procura sempre... Os ditados dizem, a água procura o seu caminho. Aquilo era uma grota no passado. Pronto, as coisas têm que ser trabalhadas e têm que ser... Pronto. Com tudo isso, quero-vos dizer que isto não acontecia. Acontecia porque o Algar está... Ou seja, o Algar não. Ou seja, o Algar continua lá a existir. É a linha de água, ao entrar nesta bacia, onde tenham acesso através de umas manias de sangue, e essas manias estavam direcionadas a este Algar. Isto foi construído por um presidente de junta, o António Tavares, há muitos e muitos anos, e teve muito sucesso nesse sentido. Isso correu muito bem. E depois, pronto, terras lavradas, excesso de terras para a entrada destas mesmas chamadas manias, né? Não sei se é o termo correto, né? E aquilo está cheio de terra, não? Eu sei que o governo tentou, muito bem, até na altura pedirem uma opinião sobre isso, da parte da direção das obras públicas. Qual era a solução? A solução é esta, tentarem, mas, portanto, aquilo tem um investimento grande a fazer para tentarem resolver essa questão.
Muito obrigado, Sra. Eusébio. Senhora deputada, quer usar a direita à réplica?
Sim, só mais uma questão. Eu sei que isto não é, de facto, sobre um problema circunstancial, que é estrutural, e também sei que temos vindo a assistir, não só nos arribos, como em todo o mundo, alterações climáticas e climatéricas, que por sua vez também são uma condicionante e que agravam este fator, que nós não sabemos quando é que vai haver as ditas enxurradas, se é no mês de se é em pleno verão, se é em pleno inverno. É assim, permita que lhe pergunte, por exemplo, será também a construção de edifícios, de casas, de habitação, ou seja, a evolução urbanística, poderá também ter aqui alguma condicionante para que esta situação ocorra com mais alguma frequência? Até mesmo, fala-se, e sinceramente é verdade, alguns lavradores, por uso indevido das suas terras ou por fazerem desvios de caminhos de água, que também é uma das condicionantes para que isto aconteça com mais frequência, no seu entender, também poderá ser um contributo? Ou não de todo, e é mesmo só porque o Algarve ficou cheio e que as bacias já não conseguem, não conseguem, portanto, os solos já estão de tal maneira saturados que já não conseguem impermeabilizar e, portanto, a água corre, ou seja, caminho, como disse bem, ou haverá algo mais do que isso, só para podermos perceber e tentar dar a melhor solução a este problema?
Muito obrigado, senhora deputada. Sou isso, é para responder, tem a palavra. Passa a palavra.
Isto é assim. Com certeza, não vou dizer que possa ter acontecido uma situação ou outra, alguma alteração de linhas de água. Portanto, hoje em dia, portanto, os terrenos do passado eram cultivados de uma forma diferente, ou seja, hoje em dia estão todos, chamamos em pastagem, né? Se houve alguma alteração de linha de água, mas isso é uma situação que se arrasta há muitos e muitos anos, não possa ter acontecido agora. Se há alguns, seja, sabemos que temos já montantes já construído pela Câmara Municipal no passado, não do, da minha, da, ou seja, quando eu estava no executivo da Junta de Freguesia, mas sim, onde surge a Maria, foi construído umas bacias a montante. Essas bacias até resolverem algumas situações. Também construímos ali uma no caminho das Aribanas, ou seja, na direção da linha d'água que vai ligar ao quartel, ao regimento, que também veio ajudar, mas... Portanto, em alturas de terrenos lavrados, portanto, aquilo vem muita lama, portanto, vem lá tudo parar. Portanto, é uma dificuldade para conseguirmos resolver essa situação, ou seja, isto tem que haver constantemente, ou seja, uma limpeza, digamos, dessas bacias com muita frequência, porque é muito terreno, estamos falando de muita área, aquilo vem desde as sete cidades, ou seja, é uma área enorme, são 15 quilómetros quadrados de área de terrenos impermeáveis, que vem lá tudo pela linha d'água, caminhos de barreiras, linha d'água, e vai tudo direcionado ao caminho das Aribanas. Já vi ali no caminho das Aribanas, ou seja, com distração, as pessoas também não têm conhecimento daquilo que possa acontecer, carros a boiar. Portanto, é grave, uma vez que temos uma situação de uma senhora que estava com um bebê, o carro fica mesmo a boiar naquela zona mais baixa do caminho das Aribanas. E realmente onde sai esta linha d'água. Porquê? Porque isto no passado acontecia, às vezes basta só a água sair fora desta tal, onde tem este acesso ao Algar, ela sair fora porque o terreno foi lavrado de uma posição e faz com que a linha d'água seja desviada e ela ia parar tudo a caminho das Aribanas. E aí vinha muita água por ali abaixo. Mas só mesmo vendo lá presencialmente aquilo é mesmo muita, muita, muita água, uma quantidade enorme. E depois ela tem que vir cá parar e depois vem com aquela, ou seja, com aquela quantidade de água pelo caminho do Eteiro e Rua dos Afonsos, que ganha ali cidade, que é tudo inclinado, e vem parar à Rua da Saúde, e só aí é que ela se divide e vai para a Grota, uma parte, e a outra vem parar até à Avenida João Paulo II. Portanto, se há aqui alguma parte em relação à construção das habitações, não acredito que seja por aí. Em relação a alguma situação indevida da parte dos empresários agrícolas, também não os posso culpar, porque não tenho provas a encontrar.
Claro.
Agora, a verdade seja dita, portanto, aquilo tem que. Há seja, há estudos que têm que ser feitos e tentar melhorar a situação. E uma delas, como volto a dizer e repetir, uma das situações será mesmo a situação da limpeza do Algarve, que não sei se isso é assim tão fácil. quanto a isso, dessas tais manias que têm de ser talvez colocadas de novo e encontrar este acesso a esta gruta que aí é que havia muito, 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 ou seja, grande quantidade de água seria por ali que se resolvia, não, já não vinha parar à Rua do Ater, à Rua dos Afonso.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Eusébio. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Costa Dias. Passa a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro em especial, Sr. Eusébio Massa, antigo colega da nossa Junta de Freguesia dos Arribes, e aqui na qualidade de Presidente da mesma de 2009 a 2021. Em resultado daquela que foi a intervenção do Sr. Eusébio, e se calhar enquadrando melhor esse projeto de resolução que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que aqui se reivindica é que o Governo possa executar um projeto que resulta de um estudo feito e apresentado em setembro de 2024, portanto, logo a seguir àquele período em que houve mais, durante 2 anos, 2 invernos, houve mais de 20 ocorrências naquela zona. E em resultado desse problema e também da pressão do executivo da Junta na altura, em que eu era presidente, nós tivemos uma reunião com o Governo Regional e com a Câmara Municipal em que foi apresentado um estudo. Portanto, esse estudo que falava está realizado, foi-nos apresentado. E resulta na conclusão de que é necessário construir 4 bacias de retenção a montante da zona das Arribanas, e portanto a responsabilidade do Governo Regional, e 2 a jusante das Arribanas, portanto já atrás da Serralharia do Ater, portanto já na zona do Ater, a responsabilidade da Câmara Municipal. O que dizia de um empresário agrícola que esteve nos terrenos, não era a bacia, foram fundos para estudo do solo, perceber a constituição do solo e a possibilidade e o que é que se exigia em termos de arquitetura, de engenharia, para a construção dessas bacias. Foram os fundos que foram feitos nos terrenos, nos locais onde foram identificados como adequados para receber a água e esta deixar de seguir para a freguesia. Portanto, esse projeto de resolução não recomenda uma intervenção no vazio, ele recomenda uma intervenção no resultado de um estudo que foi feito, de uma proposta que há, feita por obviamente, especialistas que conhecem efetivamente essas matérias, estou a falar de engenharia particularmente, e que qualquer um de nós se calhar não conseguimos aqui avalizar, mas sendo o estudo feito por técnicos e especialistas, obviamente, que terão o suporte necessário. Portanto, aquilo que falava o seu presidente, antigo presidente, sobre terem feito nos terrenos, foram esses furos para a localização e para o estudo dos solos. Eu agora colocava uma outra questão que tem a ver com aquela que foi a sua experiência durante 12 anos no Executivo, em que, e eu, obviamente, toda a vida vivemos de perto essa realidade, embora eu nunca tenha vivido exatamente naquela zona, mas próximo, e portanto é uma realidade que acompanha qualquer arrifense, qualquer idade que tenha. A questão aqui que se coloca é a forma como isso veio agravar no tempo, e em especial a partir de 2021-2022, em particular o inverno de 2022. Havia aqui um sistema que não resolvia na totalidade, porque haviam de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, como dizia o Sr. Eusébio, haviam ocorrências, mas o que é certo é que não havia com essa frequência nem com este impacto tão forte. Mas havia por parte, creio, do IROA, ou seja, parte do governo, um conjunto de atividades de limpeza que eram feitas quer nas ditas valetas, quer nos sumidores, nos poços que existem naquela zona, para receber as águas no inverno. Portanto, o verão era a altura em que isso era feito. E sei que na altura em que o Sr. Eusébio foi presidente, havia uma colaboração da Junta, porque tinha meios para tal, recursos humanos, em que colaborava com essa entidade nessa limpeza. Isto aconteceu durante todo o seu mandato, esse era um trabalho programado e assíduo. E para agora é só obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Eusébio, para responder, tem a palavra. Assim.
Sim, ou seja, como sabem, estive desde 2009 a 2021 no Executivo da Junta de Freguesia e e tivemos a oportunidade de ter alguns programas de emprego, PROS, CPTS, e a ter muitos homens. E havia aqui uma parceria entre a Junta e o IROA, em que nós cedíamos alguma mão de obra e eles cedíamos algumas máquinas para fazer a limpeza e manutenção desses caminhos agrícolas. Ou seja, a limpeza da vegetação, limpeza das ditas valetas. Sim, havia muito trabalho nesse sentido. Também colaborava e ajudava nessa situação. Sim, havia essa proximidade e conseguimos desenvolver esse trabalho. Da parte da Junta também havia aqui um trabalho nesse sentido, como tinha muita mão de obra disponível, conseguia fazer este trabalho. Ou seja, não vê-lo dizer que não ajudava nesta situação da redução deste, minimizava a situação do problema. Quando me diz que realmente a situação começou a piorar em 2022, tem tudo a ver, ou seja, não quer dizer que no passado isto não acontecia, porque as linhas de água em direção ao caminho das Arribanas, portanto, a principal é que vem do caminho dos Barreiros, que vai direcionada a este tal algar que eu já vos disse. Mas existe a Canada de Golias, que tem outras linhas de água, que também causa problema ao caminho das Arribanas. Ou seja, estas tais bacias também têm que ser pensada para a Canada de Golias. Sabendo que isto são terrenos privados, isso não é de tudo assim tão fácil quanto isto, porque tem que ser trabalhado, os proprietários têm que aceitar ou não, as coisas têm que ser trabalhadas. Ou seja, da parte do caminho dos Barreiros, que é o grande problema, causa o problema na parte da linha de água que vai direcionada ao Algar, no passado, quando estava em condições, tem fotografias disto, portanto, nós tínhamos o cuidado, antes de iniciar os invernos, fazer a limpeza da vegetação à volta desta zona onde tem este Algar, para que ela nunca passasse ao lado do Algar. Portanto, minimizava a situação. Quando era muito, 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 muitas chuvadas, ou seja, não era nada fácil, porque nós aumentamos ali a zona, a bacia, ou seja, de direcionada a esta algar, tivemos um aumento e fazer um muro de suporte, porque era muito pequenino, era muito pequeno, e fazendo este muro de suporte, veio melhorar essa situação. Agora, tendo em conta essa parte de estar cheio de terras e não ter como... Pronto, isto eu não sei como é que se resolve, com certeza tem que ser trabalhado para se resolver. Sim, agora com certeza que a limpeza também é importante, não digo que não seja, portanto a limpeza dos caminhos agrícolas é muito importante, né? E quando há cortes da parte das matas, tudo vem parar àquela zona, depois bloqueia essas tais bacias existentes, que também necessitam de fazer manutenção, tenho o cuidado de chamar a atenção, porque isto tem grandes custos, portanto, colocar máquinas giratórias para fazer a limpeza dessas bacias que estão a montante, as quais existentes, que existem algumas muito bem conseguidas no passado, que até não foi o IROA, foi a Câmara que assumiu em terrenos do Governo, a Câmara Municipal na altura que assumiu essa parte e fez algum trabalho nesse sentido, há uns anos atrás, e muito bem, mas não tem sido suficiente para resolver a situação. Mas sim, era feito uma limpeza e parceria com a Junta, sim. Fazíamos esse trabalho, melhorávamos e colocávamos muita bagacina também. A bagacina tem uns prós e contras, a bagacina resolve um problema, mas arranjamos outros. Depois aquilo vem tudo, vem a bagacina, vem tudo lá parar às zonas, pronto, que depois causa o problema na Rua do Ateiro. E a rua, não deixam de preocupar-se também com a rua, com o caminho das Arribanas. A Minas Arribanas é muito preocupante, porque ali é que, se a proteção civil não chega a tempo, pode causar ali problemas graves, muito graves. Felizmente, até à data, não, porque a proteção civil, ou seja, interrompe logo ali a rua, ali no caminho das Arribanas, e pronto, minimiza essa situação de alguns carros, porque o carro, ao chegar ali, fica completamente estragado. O carro não tem mais, o carro é para o lixo. Portanto, se ele entra água, estraga-se tudo e manda alguma coisa, entra água no motor, entra água através do tubo de escape, aquilo, eles não é fácil recuperar depois dessa viatura. Nós, infelizmente, tivemos o azar de uma viatura da Junta ter-se estragado lá, ou seja, o nosso motorista, o nosso condutor lá, achou que devia lá passar, e ficou lá com a carrinha. Não. Portanto, é grave ali o caminho da Zaribona, portanto, onde tudo começa.
Isso, muito obrigado, senhora deputada. Quero usar a
deputada. Sim, senhor presidente, obrigado. Dizer que, no seguimento daquilo que disse o senhor Eusébio, de facto, há também aqui um registro que aqui num duplo papel também posso deixar, que durante o mandato 21-25, no qual fui presidente, essas limpezas e essas manutenções já não eram feitas em parceria com a Junta de Freguesia, porque sabe-se que ficamos todas as juntas, esses programas deixaram de existir na dimensão que existiam antes, mas também é certo que a própria limpeza da responsabilidade do Governo Regional, quer dos caminhos, quer das bacias, não foi feita. E, portanto, eu agora gostava de colocar aqui uma questão ao Sr. Eusébio e dizer se concorda ou não comigo. Há aqui duas ordens de responsabilidades. Na tentativa de mitigar a situação, que é manter os caminhos e as estruturas de absorção de água devidamente limpas para evitar mal maior na freguesia, mas sabendo que isto não resolve a situação, é necessário, numa segunda ordem de atuação, a construção das tais bacias de retenção, para que efetivamente possam colmatar o problema, sendo que depois também são estruturas a ser mantidas para funcionarem. E era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Sr. José, para responder, faça favor, tem a palavra.
Sim, a limpeza é importante, mas eu não sou técnico para dar aqui, explicar o que quer que seja nesse sentido. As bacias de retenção têm que haver ali, chamada para nós, nosso português mais simples, é águas sujas e limpas. Porque nós ou fazemos apenas, chamamos os sumidores, né, hoje, essas bacias. Se não fizermos ali uma divisória em que passa águas limpas, ele vai bloquear de imediato. Isso que a minha experiência, isto acontecer, principalmente naquela bacia que construímos ali no Caminho das Aribanas, na linha de água direcionada ao regimento nos Arribes. Ou seja, nós inicialmente fizemos só apenas uma sem divisória e ganhamos ali um problema. Ela bloqueada com muita terra, né, com muita, e realmente havia nos distritos, ou seja, as tais bagacinas, e não só as bagacinas, até não por aí, mas tudo em conjunto, ganhava ali uma massa, e não conseguia de maneira alguma absorver. E estas bacias têm que ser feitas desta forma, portanto, a Câmara Municipal por acaso fez uma muito ali em frente à Unileite, que havia ali no passado também um problema e está resolvido, felizmente. Portanto, foi criada ali também uma bacia de grande dimensão neste formato, ou seja, dividida, e melhorou muito aquela situação e ficou resolvido. Não, nunca mais aconteceu ali o que é que seja. E no passado havia também vários problemas pela Rua da Carreira, Rua da Piedade, ou seja, foi criado várias bacias e resolveu-se a situação. A Travessa dos Milagres, a mesma situação também acontecia, mas essa aí entrava mesmo, ou seja, pelas moradias, causava graves problemas aos particulares. E foi criado e foi construído com a Câmara Municipal, bacias de retenção, e melhorou-se aquela situação. A Rua do Eteiro, pronto, também a Rua da Carreira foi construído ali o saneamento e ganhou-se ali outras condições naquela rua. Melhorou-se muito, dada a construção da Unilé. Portanto, essa parte melhorou-se. Sim, essas bacias têm que ser, é importante ser construídas, porque, como digo, não sou técnico, mas eu acho que faz todo o sentido. Elas existem, portanto, já existem algumas. Construir mais algumas é importante, sei lá, de 1000 metros cúbicos, algo assim com essa dimensão, que possa reter ali algumas águas, mas nunca tentarem resolver aquela situação do Algarve. Aquilo ali, aquela água vem toda para a Ponta Delgada e ninguém a vê. Portanto, tinha parado de dizer isso, a água vai gratuita para a Ponta Delgada e ninguém a vê. Portanto, aquilo entrava naquele algar, aquilo era sagrado. Aquilo era fantástico. Portanto, aquilo entrava ali água e água e água, que nem imagina. Tenho vídeos daquela água que entrava dentro daquele algar e nós sempre sabemos onde é aquilo. Portanto, tinha aquelas manias, até na altura chegamos a tentar fazer com uma câmara para perceber onde é que aquilo ia parar, mas com as pessoas mais de idade, alguns empresários agrícolas também cheguei a falar nisso e perceber no passado se recordassem se ter feito lá alguma coisa, sim, na altura sou António Tavares, estamos a falar em 1970 e poucos, 80, dentro disso foi feita ali uma grande obra, e mesmo que tinha uma ligação ao Algarve, portanto uma gruta, né, que a água dali passava e ajudava imenso aquele problema. Volto a dizer, aquilo era uma grota, a Rua do Eteiro. Portanto, os antigos, quando se constrói, sendo uma grota, a água procura o seu caminho. Ela lá está. Agora, já não é uma grota, é uma rua linda, é das melhores ruas da freguesia, uma rua larga, bem conseguida, com moradias muito interessantes, tudo muito bem bonito, muito arranjadinho, a parte de fizerem, agora asfaltaram as ruas, está bem conseguido, fizerem ali a zona do Eteiro, aquela zona em Betão, está muito bem conseguido, portanto melhorou, que o grave problema era sempre ali, quando havia muitas chovadas, aquele pavimento estragava-se com facilidade, portanto é uma mais-valia. Portanto, mas não deixamos de ter a água lá a correr, com uma canoa faz-se ali uma coisa muito gira. Portanto, que não é bom, não é agradável para quem lá vive e, como disse, desvaloriza as casas e as pessoas estão sempre em susto. É preocupante.
Muito obrigado, Sr. Eusébio. Pergunto já mais inscrições no âmbito da primeira ronda. Não havendo, abre inscrições para uma segunda ronda.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, deixe-me só relembrar ao nosso convidado que nesta ronda nós agrupamos as questões das questões dos deputados que queiram fazer alguma questão. Sra. Deputada Márcia Goulart quer fazer uma intervenção, faça uma questão, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é propriamente uma intervenção, mas é uma questão aqui ao Sr. Eusébio, que é de acordo com o que ouvimos de manhã e também agora de acordo com aquilo que o Sr. nos explanou e bem, portanto, no decorrer destas audições, acho que seria importante, pergunto e até propunha também aqui portanto, a esta comissão, a própria comissão fazer uma visita ao local para percebermos melhor aquilo que se está a passar e podermos, de facto, encontrar a melhor solução para todos.
Obrigado, senhora deputada. Se o exemplo para responder, faça o favor.
Eu, muito bem, senhora deputada, muito bem. Acho que sim. Faz todo o sentido, porque ver imagens, ver o que quer que seja, nada que me ver no terreno. Tive de cuidado de fazer isto com a minha equipa várias vezes, para perceberem onde é que estava o problema. Fiz várias vezes apresentações, ou seja, fiz para a equipa e para quem realmente percebesse, também aos moradores, para perceberem onde é que estava o problema. Mas como já vos disse, não tinha um problema tão agravado como está agora. Não? Mas era um problema já no passado. Agora, essa vossa é excelente, sei que a seguir vai estar o Sr. José Maria, também, que tem, até, pode ter outro conhecimento, que ele até reside na rua, e ele teve alguns anos, e é de outra geração, portanto ele tem alguma informação que vai também com certeza passá-los, talvez até melhor do que eu, com o conhecimento que ele teve também muitos anos no Executivo, e com certeza o problema dele também, ou seja, ele contribuir, ele, com certeza ele é que vai explicar isso, não sei, ele trabalhou na situação a montante algumas bacias ali, como disse, para a Câmara Municipal construir, e ele fez esse trabalho, mas depois não se conseguiu resolver, foi sempre tentando melhorar. Aquela situação, como disse, construir ali, que era bom, que lá visitassem e viam o que é que foi feito e o que é que pode ser feito. E tenho, até digo mais, convidar uma ou duas pessoas de outras gerações e posso explicar melhor até do que eu. Não digo melhor que o José Maria, porque disse que ele também tem toda a informação, mas que possam, aqueles que vivem o dia-a-dia, aqueles que lá estão nos terrenos agrícolas, os empresários agrícolas, os lavradores, que estão ali no dia-a-dia e conhecem aquele que nada, né? Como as suas palmas nas suas mãos, costumamos a dizer. E eles podem acompanhar, posso-te indicar, e o José Maria de César me indica as pessoas certas, e também tenho todo o gosto, se acharem que devem me convidar, em vos acompanhar. O meu tempo é menos agora, porque a vida também está sempre muito ocupada, mas terei tudo o gosto porque quero também contribuir, porque não para uma solução para aquela zona, porque, como digo, eu também não deixo de ouvir das pessoas, se andaste lá tantos anos e não se resolver. Portanto, também não fico bem no teu ser, santo, ou seja, a gente também quer fazer o melhor e tentamos fazer o melhor, mas não se consegue tudo. E aquela zona do ET já passou vários executivos e não se consegue resolver. Portanto, eu também fui um deles. Não consegui resolver, não vou dizer que não. Agora, não temos meios, a Junta de Freguesia não tem, de maneira alguma. Eu tenho prova de subir muitas escadas, tenho prova de dizer isso para tentar resolver a situação, mas não consegui de tudo, ou seja, tenta-se minimizar, mas não consegui resolver. Depois veio outro executivo, agora já tem outro executivo, com certeza todos estão a fazer um esforço, todos querem o melhor e fazer o melhor pela comunidade, e eu acho que, pronto, aquela zona também já estão cansados, é normal, não é? E acho que merecem também uma solução. Agora, se os deputados tentem fazer o máximo possível, sensibilizar o governo, para tentar resolver aquilo, porque um dia também, quando lá passam a fazer campanha ou a visitar, também, olha, nós demos o contributo, cá estamos, conseguimos resolver essa questão, né? Sem custo de estar.
Senhor Presidente, a gente deixou de ouvir aqui. Não? Estamos a ouvir.
Muito obrigada pela resposta, Sr. Presidente. Não sei como.
Senhora Deputada, depois no fim a gente faz as diligências sobre essa.
Obrigada.
Aliás, liberamos sobre essa proposta de diligência.
Sim, sim, muito obrigada. E agradeço imenso aos senhores.
Senhores deputados, abrem inscrições para a terceira e última ronda. Parece-me não haver então mais inscrições. Não havendo, resta-me agradecer, em nome desta Comissão e de toda a Assembleia, a disponibilidade do Sr. Eusébio Massa pela presença e por estar aqui nesta audição para melhor esclarecer as senhoras e seus deputados, a forma genuína e muito próxima como fez a sua manifestação de interesse sobre, sobre esta iniciativa e sobre concretamente o diploma, o problema que assiste àquela zona da freguesia, e disponibilizar tudo aquilo que for necessário da nossa parte, estamos cá dentro daquelas que são as nossas competências. Muito obrigado e continuação de bom trabalho.
Obrigado.